Amém. Esse dia nós, nas reuniões, Deus nos tem alertado, né, quanto a presença do inimigo, né, que assim que é uma coisa que é ignorada pela igreja, não é normalmente considerada, o mundo muito pior. A igreja tem dificuldade para poder admitir, e um mundo muito mais. Mas se nós observarmos algumas coisas, vamos chegar à conclusão que o diabo tem uma força muito grande, tem, né? Ele desenvolve uma obra, ele faz uma obra, ele faz um trabalho muito grande na terra e envolve a igreja, envolve as famílias, envolve as pessoas. Não é isso? Vamos abrir a nossa Bíblia aí em Efésios, capítulo 4. Versículo 27, Efésios capítulo 4, versículo 27, diz assim: não deis lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo. Aqui no versículo 17, alguém poderia ler, por favor? A partir do versículo 17, o microfone está 11.
E digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido, e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus, que, quando ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais de todo homem, de todo novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Por isso, deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Irai-vos e não pequeis, porque não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Mas...
28.
Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estás selado para o dia da redenção. Toda a amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda a malícia sejam tiradas dentre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo.
Amém. Então nós temos aqui, né, uma série de orientações, conselhos. E depois, no meio de todos esses conselhos, ele fala assim: não deis lugar ao diabo. Então, por exemplo, uma pessoa que furta, ele está dando lugar ao diabo. Uma pessoa que mente, está dando lugar ao diabo. Não é? Uma pessoa que ira, está dando lugar ao diabo. Está amargurada, triste, O que o diabo percebe que você está triste, ele percebe que você está amargurado, ele percebe que você está... Porque mesmo que ele não saiba, mesmo que ele não saiba, porque ele é como se fosse assim, um psicólogo. Ele olha, ele vê, ele entende o que está acontecendo com você. Ele percebe quando você está alegre, ele arma alguma coisa para aproveitar aquele momento seu de alegria. Se você está triste, ele faz alguma coisa para aproveitar a sua tristeza. E sempre, sempre com o objetivo de prejudicar a igreja. Prejudicar a igreja significa o quê? Significa, então, prejudicar a igreja significa tirar da igreja o Espírito Santo, tirar da igreja a fé, tirar da igreja a responsabilidade de ser luz para o mundo, de servir a Deus, etc. Então, é isso. Tudo que o diabo faz é para impedir. Por exemplo, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Durante 40 dias ele foi tentado pelo diabo. O diabo queria impedi-lo de fazer a vontade de Deus. Então, nós somos impedidos. Se nós dermos lugar ao diabo, nós somos impedidos. O diabo vai impedir você. Se ele percebe que existe uma possibilidade de entrar na sua vida, por aquele buraco, por aquele caminho, ele vai entrar. Então, eu quero dizer para vocês que ele existe. Eu quero dizer para vocês que ele existe e que ele não perde tempo em nos perseguir. Né? Então, Paulo está dando aqui vários exemplos, vários exemplos. Vamos aqui mais na frente, no capítulo 6, versículo 11, versículo 10, diz assim: no demais, irmãos, fortalecei-vos na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então, todos os dias, todas as horas, todos os momentos, ele está tentando armar alguma coisa contra você. Revestir-vos de toda a armadura. Se você não estiver bem armado, bem protegido, ele vai arrumar um jeito de entrar ali e preparar para você um laço, né? Ciladas, ciladas. O que é uma cilada? É uma armadilha. Ele prepara para você uma armadilha. Interessante o seguinte, porque mesmo que essa bomba não venha explodir hoje, ou amanhã, ou daqui 5 anos, mas depois de 10 anos vai explodir a bomba. Daqui 10 anos vai acontecer aquilo que ele armou para você 10 anos atrás. Aí, quando a coisa explode, né? Por exemplo, a chuva, você está construindo a casa sobre areia, você está construindo, você está edificando a coisa, você não está dando bola para Deus, você não está importando com a palavra de Deus, está construindo, fazendo, etc. Tal. Aí, a chuva... Não, o sol está quente, não está nem armando chuva. Aí, de repente, depois de muito tempo, vem a tempestade. Esses dias houve uma chuva lá no, na Argentina, que eles consideram como sendo a maior tempestade que já houve na Argentina. Que a água subiu na rua, de um modo geral, na rua, a água chegou Tem lugar que chegou a 2,5 metros de altura. Então, por exemplo, você pegar um carro, o carro sumia ali dentro da água. A água que ficou na rua, né? A água que ficou na rua. Uma tempestade terrível. Agora, quem construiu? Quem estava na rua? Quem? Né? Morreram algumas pessoas. É uma cilada. É uma armadilha. É uma coisa que o inimigo arma para você e que você não espera, mas que de repente acontece. De repente acontece. Vamos no outro lugar para nós vermos uma outra coisa interessante. João, capítulo 8, versículo. João, capítulo 8. Versículo 44. Deus diz assim. Versículo 43. Por que não entendeis a minha linguagem? Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra. Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poder ouvir a minha palavra. Você acha que no mundo tem mais gente que entende a linguagem de Deus ou menos? Então presta bem atenção na conclusão que nós vamos chegar. Por que não entendeis a minha linguagem? Então, você acha fácil encontrar uma pessoa que entende a linguagem de Deus? Acha fácil? Hã? Por não poderes ouvir a minha palavra. Então, essas pessoas que não entendem a linguagem de Deus, não entendem porque não pode, ela não é capaz. O diabo não deixa. Ela não pode, ela não é capaz, ela, o diabo não deixa ela ouvir. Ela não pode, não é porque ela não quer. É porque o diabo não deixa. Entendeu? O diabo não deixa. Ele não deixa, o que que ele faz para não deixar? O que que ele faz? Hein? Hã? Por exemplo, o trabalho. O que mais? O que mais? Pode falar alto. É lazer. O que mais? É isso aí, incluindo no lazer. Isso aí nós vamos incluir tudo isso aí no lazer, né? Depois tem o trabalho, depois tem mais o quê? Hã? A família. A família também é muito usada para ele não deixar você ouvir. É, porque fala assim, ó, porque não poderes ouvir. Ele atrapalha você ouvir, não deixa você ouvir. Ele não deixa você ouvir. Como é que você vai ouvir lá dentro do cinema? Como é que você vai ouvir lá no seu comer, lá na feira hippie? Lá na feira hippie, você naquele vavu louco lá, tem como você ouvir a palavra de Deus ali? Não tem. Aí você sai de lá, vai para outro lugar, para o seu trabalho, não tem. Você sai do seu trabalho, vai lá pro estádio assistir Goiás e não sei quem. Aí também não tem jeito. Aí passa o dia e você não pôde. passou o dia e você não pôde ouvir. Não teve como você ouvir. O dia passou e não teve como você ouvir. Tá? Aí ele fala dessas pessoas que não pode ouvir. Vamos ler de novo. Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderes ouvir a minha palavra. Aí ele fala dessas pessoas o quê? Vós tendes por pai o diabo. Então, uma pessoa que não ouve a palavra de Deus, tem por pai quem? Ela não pode ouvir. Ela tem por pai o diabo. Ela não tem tempo para ouvir, ela não tem tempo, ela não consegue. Quem é o pai dela? É o diabo, gente. O diabo que é o pai dela. Então, quem tem mais no mundo? Filho de Deus ou filho do diabo? Filho do diabo. Para fazer um filho de Deus é a coisa mais difícil. Por que é mais difícil? Tem que ouvir. Ela tem que ouvir. Então, vocês entenderam o que ele faz? Ele tira a possibilidade da pessoa ouvir. Enfermidade. Às vezes você prepara, planeja, mas não tem. Não tem. Ele não deixa você ouvir. As pessoas que não ouvem a palavra de Deus são o quê? Hã? Por que elas são filhas do diabo? Hã? Por que elas não são filhos do diabo? Por que elas são filhos do diabo? Hã? Porque, não, tem uma, eu quero ir mais além um pouco. Por que elas não são filhos de Deus? Por que elas não conseguiram? Por que elas são filhos do diabo? Minha pergunta foi. Por que elas são filhos do diabo, Priscila? Mas a todos quanto o recebeu, deu-lhes o poder de tornar filho de Deus. Mas a todos quanto o recebeu, deu-lhes o poder de tornar filho de Deus. Então, todo mundo, a princípio, é filho de quem? Do diabo. Aí você ouve a palavra de Deus e torna filho de Deus. Saiu o semeador a semear. Saiu o semeador a semear. Aquele que conseguir ouvir a palavra de Deus, torna filho de Deus. Se ele não tornar filho de Deus, ele é filho do diabo. Mas isso o mundo não entende isso. A igreja também é muito pouca gente que entende isso. Esses dias eu tenho pensado, falei, mas só tem filho do diabo. Filho de Deus. Está muito difícil de achar um filho de Deus. Só aqui mesmo que a gente encontra. Graças a Deus. Né? E isso porque vocês têm ouvido, né? Vocês têm entendido a linguagem de Deus e têm podido ouvir a palavra de Deus. Porque quem nos salva é a palavra. Quem muda a nossa maneira de pensar, quem muda o nosso caráter, quem muda a nossa natureza, é a palavra. É a palavra que muda. Se a palavra não mudar, você vai permanecer filho do diabo. O que tem no mundo é isso, filho do diabo. Não é? Vamos ler mais um pouquinho para ver se é isso mesmo? Versículo 42. Disse-lhe Jesus, se Deus fosse vosso Pai, certamente me amarias. Se Deus fosse vosso Pai, você gostava de mim. Se Deus fosse vosso Pai, você me ouvia. Né? Você... Você estava sempre querendo me ouvir, se Deus fosse vosso Pai. Isso que Jesus falou. Se Deus fosse vosso Pai. Olha, olha a partícula. Aí. Se Deus fosse vosso Pai. Quer dizer que Deus não era. Será que Deus é nosso Pai? Será que Deus é nosso Pai? Nós já podemos considerar Deus como nosso Pai? Ficou olhando para mim não, gente. Vocês ficam olhando para mim. Ficou olhando para mim, olha para outro lugar. Estou só perguntando, eu estou pedindo ajuda para vocês, para a gente ler aqui. Ué. Se Deus fosse vosso Pai, será que nós, se Deus fosse meu Pai, será que eu seria o que eu sou? Pensa assim, no que você faz, o tanto que você gosta de Deus, tanto que você ama Deus, tanto que você serve a Deus. Imagina de quem você é pai. Aliás, de quem você é filho. Deus nos deu o poder para nós tornarmos filhos de Deus. Será que nós já conseguimos isso? E por que que ele não conseguiu ainda, Fernando? Porque o diabo não deixa. Seu pai não... Ah, não. O diabo não deixa, Fernando. Então, é, o Joneval lá, né? O Joneval lá roubando, né? A única coisa dele era roubar, ele só sabia roubar. Mas aí falou: não, então você é filho do diabo? Não, não tem negócio de filho do diabo, não. Eu sou filho de Jesus. E o meu negócio é Jesus. Eu estou pedindo a vocês ajuda. Estou pedindo a vocês ajuda. Para vocês ajudarem a gente a raciocinar. Já podemos considerarmos filhos de Deus? Presta atenção. Deus nos deu poder para nós tornarmos. Então nós vamos tornar filhos de Deus. Tornar é uma coisa, por isso que tem uma carreira a correr, por isso que tem uma vitória a alcançar, por isso que você tem que revestir de toda a armadura de Deus. Por isso que você tem que resistir o diabo, por isso que você tem, porque senão você vai pisar nas ciladas, tá? Ele não vai deixar você tornar filho de Deus. Ele não vai deixar você tornar filho de Deus. Ele vai armar ciladas. É, ninguém pensa que é cilada. Você vê, lá debaixo da árvore, né? Umas florzinhas lá debaixo da árvore, né? O bichinho gosta da flor do piqui, né? Ele gosta da flor do piqui, sabia? Veado. É. Mas é o bicho, estou falando lá do bicho. É. Ele gosta da flor do piqui, então... As pessoas, quando o piqui começa a derrubar a flor, ele chega ali embaixo, ele não imagina que tem uma pessoa deitada na rede lá em cima, deitada na rede lá em cima com a espingarda, uma cartucheira voltada para baixo aqui, ó. Ele já deixou tudo arrumadinho lá, já pôs bastante florzinha no jeito lá, que foi ali que ele vai. E o viadinho roda embaixo, roda daqui, roda dali, tá, um pouquinho está lá na mira. Foi uma armadilha. Foi uma cilada que o sujeito armou. Certo? Se tinha 5 pés de piqui lá, ele tirou as flores de todos e juntou tudo ali, aonde ele armou a rede. Ele botou as flores no lugar onde ele armou a rede. Amém? Aí o outro vai lá no rio, todo dia, e joga Ração. Joga a ração ali. Tá. E os peixes vêm. Como a ração tal. Tá. Amanhã os peixes, ó, lembra? Os peixes pensam assim, ó, vamos voltar lá. Aí os peixes vão lá de novo. Chega lá, eu sento. Mais ração. Mais ração. Mais ração. Está cevando, cevando os peixes. Aí os peixes ficam acostumados com aquele lugar. Ficam acostumados com aquele local. E passam a ficar ali normalmente, tranquilo. Nem imaginando que o infeliz está lá em cima, armando para ele uma cilada. E aonde dá um pouquinho, no meio daquela ração, vai o quê?
O anzol.
O anzol. É. No meio daquela ração, vai o anzol. E pega. Pega o bicho. Quantas vezes o inimigo está cevando você? Cevando você. Cevando você. Entendeu? Para levar você para jantar em casa. É. Vai cevando a pessoa, vai cevando a pessoa. Quando você pensa que não, caiu a casa. Quando você pensa que não, caiu a casa. Veio a tempestade e a pessoa não esperava. Você não esperava. Você não esperava. Mas por que que a gente não esperava, gente? Eu estou caindo sempre nisso. O diabo armou a cilada e não deixou você. Não deixou você perceber. O diabo armou a coisa e não deixou você perceber que aquilo era um mal e não um bem. Não deixou você ver. Seus olhos estavam cegos. Seus ouvidos estavam tapados. Você estava olhando outra coisa, estava vendo outra coisa, estava de olho em outra coisa. Os bichinhos estavam ali embaixo, inocentemente, só... Não, é ração, não interessa de onde está vindo. É ração, vamos comer a ração. Né? Pronto, de repente vem. Né? O outro fala, ó, minhoca, minhoca, que bênção. Né? É, ó, né, não, além da ração, ó, apareceu aqui um minhoca sul aqui, ó, tal. Então aí vem o maiorzão, belezão, entendeu? Vai lá no Minhoco Sul, né? E foi grampeado. O diabo não deixa você perceber que o que está sendo arrumando, está sendo arrumado para a sua vida é uma cilada. Isso acontece muito com as famílias, com as casas. Isso acontece muito com os jovens. Isso acontece muito na educação dos filhos. A gente acha que está certo, acha que é bom. Não consegue ver, Danilo, que aquilo é o mal. Olha, isso não vai dar certo. Olha, isso não vai dar certo. E a gente fica todo animado, todo, né? Às vezes até apoiando, às vezes até incentivando. Quando aquilo é uma cilada, uma armadilha. E ainda mais, se nós pensarmos que, eu acho que tem 10 filhos do diabo, não, tem 100 filhos do diabo para um filho de Deus. A média é essa. 100 filhos do diabo para um filho de Deus. Na Terra. E nós vivemos como se não tivesse. E nós vivemos como se não houvesse. Eu estou mostrando para vocês ajudarem, porque eu não quero raciocinar sozinho. Não quero raciocinar sozinho. Disse-lhe Jesus, se Deus fosse vosso Pai, nossa, eu vou te contar, viu? Se eu pudesse chegar e, olha, se Deus fosse vosso Pai, seu comportamento era outro. Sua atitude era outra. Se Se Deus fosse vosso Pai, eu não fazia isso que você fez, não. Se Deus fosse vosso Pai, olha, você não teria coragem de fazer o que você faz. Concorda, gente? Estou falando de vocês, não. Amém? Tem nada a ver. Nós estou falando assim, como é que Deus mostra a coisa de um modo geral. Aí eu faço, então, a pergunta. Será que nós já podemos ouvir a voz de Deus, a palavra de Deus? Será que nós já conseguimos? Repara, assim, na sua atitude, no seu comportamento, na sua... Ou o diabo ainda está, não desistiu de você ainda, o diabo ainda está tentando impedir você de quê? Impedir você de tornar um filho de Deus. Ele ainda está tentando impedir você de tornar um filho. E é tão fácil, né? Não é tão fácil a gente... Presta atenção. Para você lavar uma roupa, alvejar uma roupa, é difícil demais. Mas para sujar, é tão fácil. É tão fácil enganar uma pessoa. É tão fácil iludir uma pessoa. É fácil demais. Ou não é? Ou não é? Hã? Como é? Amém. Este é o assunto. Este é o assunto. O que, que vocês acham? Dá o microfone agora para o pessoal falar. Comentar. Vocês vão comentar. Tem muito filho do diabo, não tem, tal e coisa, né? Um fala para o outro, outro fala para um. Eu quero ver vocês comentando a coisa, né? Não tem aqui uma mesa redonda, mas nós vamos fazer assim. Inclusive, quando nós arrumar aqui em cima, vamos fazer um lugar especial aí para fazer reunião de casais. Redondinho, arrumadinho, viu? Amém, gente? Vamos ver. Pega aí o microfone. Foi lançado o assunto. Pode começar você, Lucas. Lançado a ideia, né? Se você tiver um exemplo para dar para nós, se você tiver, né, um incentivo, se tiver uma... Entendeu?
É difícil, assim, né, abordar, começar o assunto, mas eu concordo com o senhor. Eu concordo que igual o senhor falou, assim, ó, vamos pensar, né? Vamos pensar nessa direção.
Isso.
E analisando o que o senhor falou, é fácil perceber... É igual tá falado ali, se vocês me amassem, mas aí como que você fala que ama, sendo que você não dá atenção, você não obedece o que ele fala? Igual o senhor falou ontem, o que a gente sabe que tem que viver com o que comer e o que vestir, mas a gente não dá o ouvido para Deus. A gente começa a trabalhar demais, a gente quer ganhar o mundo, a gente quer fazer as coisas.
Por exemplo, isso aí. A gente quer trabalhar demais. A Bíblia diz aqui, ora e vigia. Ora e vigia. Será que é uma bênção de Deus ou é uma cilada do diabo? Né? Será? Porque nós atribuímos quase tudo como sendo bênção de Deus. Mas você, por acaso, já perguntou para Deus se é uma bênção ou é uma cilada? A gente abraça as coisas como sendo bênção de Deus. Nunca imagina que é uma cilada. A ração chegando lá debaixo da água, aquilo não é uma bênção? Né? Nossa, eu atrás de uma florzinha para me comer, Eu chego, né? Uma florzinha de Jesus, né, filho? Ali eu fico ali, ó. Não acho uma. Ali, de repente, tá lá um pé de piqui lá lotado. Olha, uma bênção. Bênção de Deus. Eu vou me esbaldar, eu vou me fartar aqui, né, nisso. Então nós temos que ter muito cuidado, gente. Muito cuidado, porque nem tudo que parece ser de Deus é de Deus. Nem tudo que parece ser de Deus é de Deus. Teria que ter muito cuidado para poder. Vamos ver. Pode comentar aí. Pergunta para alguém aí, ô. Faz uma pergunta. O que você acha, fulano de tal? Hã? Não, deixa tudo por minha conta, não. Dá lá para Danusa lá, vamos ver. Danusa, pergunta para alguém aí. O que você acha?
Ontem aconteceu uma situação, eu tenho a loja, né, igual muita gente que já conhece, e assim, as vendas não estão muito boas, eu vendo muito atacado, não está muito boa, né, as vendas. Aí chegou uma mulher, me ligou, falando assim que uma outra lá de Palmas tinha indicado para ela que ela vendia bem, que era um preço estava bom. Aí ela me ligou, né, eu falei que ela podia ir lá, 4 horas. Uma hora ela chegou, 1 hora da tarde. E escolheu tanto, separou aquele tanto de mercadoria, né? Aí ela falou assim, olha, a Cláudia disse que você pode pegar o meu cheque, que o cheque é bom, né? Tudo bem, né? E se eu não tivesse conhecido a palavra antes, eu tinha pego. Aí eu peguei e fiquei assim, eu falei, rapaz, não estou gostando disso, não. Aí eu liguei no banco, falei com o meu gerente. Eu nunca fazia isso de consultar o cheque, nada. Aí eu liguei no banco e ele falou assim, tem uma restrição. Mas assim, eu ainda querendo pegar, né? Depois eu falei, rapaz, isso é uma cilada, não vou pegar, não. E falei pra mulher, falei, não tem como vender pra você, não. Ela escolheu, acho que R$4.200. Aí mas é porque o cheque é bom, não tem nada, foi um carro que vendi e meu primo não pagou a prestação. Falei, não importa, não vou vender, não. E não vendi. Peguei minha mercadoria e vai saber se é esse lado do diabo isso aí. Né? Uhum. Aí foi um livramento, né?
Pois é. Então, né? Pode ser que o cheque não voltaria, mas pode ser que o cheque voltasse também.
Pois é.
Né? Então, na dúvida, pro réu.
Entendeu? Né?
Salvou o réu.
Eu,
né?
não quis arriscar. Pois é.
É isso?
Mas antes, se eu não tivesse conhecido, se todo dia eu não tivesse tivesse ouvindo a palavra...
O diabo, que ele não foi assim muito esperto, deve ser algum diabo inexperiente. Barriga verde, né, Fernando?
É.
Porque quando é um diabo bem esperto, ele leva. Quando você... Ele leva.
Mas
quando você acorda, a mercadoria está lá, não sei aonde. Sabe? E você aí com boa ajuda na mão. Amém?
Amém.
Dá para outra aí.
Ontem a gente foi no aniversário da minha avó, eu nem participei da conversa, mas foi o Erickson. E assim, tem coisa que é realmente cilada mesmo. Aí você vê assim que na hora você não percebe. Por exemplo, a mulher trabalhar fora de casa. Isso foi uma situação que meu primo estava querendo que a esposa dele trabalhasse fora de casa, porque tinha que ajudar e eles estão construindo e precisa da ajuda financeira, que três meninas pequenas para criar e precisa que a mulher trabalhe, né? E que ele viu assim que a solução era essa, né? Aí o Erickson virou para ele e falou assim, não faz isso não, você não sabe o tanto que você vai sacrificar suas filhas, sua casa, você chega em casa e tem comida pronta, sua esposa está lá te esperando. O dia que você perder isso aí, você vai dar valor, você vai entender o tanto que é importante sua esposa dentro da sua casa. Não põe ela para trabalhar agora não, porque não está na hora. Se não é bom que ela trabalhe, mas mesmo se você quiser que ela trabalhe, não está na hora. E ele assim, meio que insistindo...
Não, na verdade, assim, a pessoa não entende. Ela quer justificar a vontade dela em cima de alguma coisa, né? Ele, na verdade, ele é crente. Ele veio falar para mim que Deus, ele disse que a união ia ter um crescimento maior financeiro, não sei o que. Eu falei, você viu isso em qual Bíblia? Só para mim saber. Ele, não, é porque quando os dois estão unidos e tal, eu falei... Não, mas não é assim, não. Eu acho que não. Aí ele até mudou de assunto, falou, não, é porque é assim, é isso aí. Falei, não é assim, não. Você tem que ver o que Deus pensa. O que Deus pensa a respeito disso? Você tem três filhas pequenas. Aí você quer que sua mulher trabalhe. Aí ela começa a trabalhar, começa a gostar, a ganhar o dinheiro dela, porque hoje ela é submissa a você. Ela fica em casa, ela cuida das filhas, ela faz a comida... Ela trata bem todo mundo e tal, tal. Só que você não sabe o problema que você vai trazer depois. Ele, não, mas não é assim não. É porque a gente está começando a vida agora, eu acho que isso... Falei, pois é, você acha. E o que Deus acha? Você não fala que você é crente? Então vamos ver o que Deus acha. Aí ele, mas não sei o quê, não sei o quê. Falei, não, você pode fazer a sua vontade, mas você vai ter um problema muito grande. Porque eu acho melhor... você consultar a Deus, buscar a Deus, invocar a Deus, porque você tem tudo para continuar tendo paz, tendo sua casa, tranquila, aí você põe suas meninas na creche, ela vai ser cuidada por outras pessoas, vai ter uma educação diferente da, que é da sua casa cristã, você não sabe nem o que vai acontecer com as suas filhas, sua esposa ela vai começar a ganhar dinheiro, não vai depender de você mais, ela sendo independente, ela pode começar a ter... Você adquirir outros tipos de espírito. Tal. Então, tudo muda. A situação muda. Então, assim, a pessoa, ela faz a vontade dela. Aí eu falei muita coisa por aí lá, mas, assim, você vê que a pessoa quer fazer o que ela pensa. Quer fazer a vontade dela. Então, assim, não escuta Deus. Aí, no final, eu falei, a gente não quer escutar Deus mesmo. E tá na igreja, tá orando, diz ele que vai no monte quase todo dia. Aí eu falei para ele, a gente tem que ver, procurar fazer a vontade de Deus, não a nossa. Porque senão, você vai ter um problema lá na frente. Você está plantando para você colher lá na frente. Então, você quer paz para sua casa, você tem que ter Deus. Você tem que ter o Espírito de Deus na sua casa. Então, assim, aí a pessoa não entende, acaba... Né?
Aí, então, faz uma pergunta para uma outra pessoa. Aí.
Fernando aqui, ó, se ele é filho de Deus, se ele se acha que ele é filho de Deus.
Total convicção. Mas claro que eu sou. Não tenho dúvida, convicto.
Amém.
Não, mas é, ué.
Claro.
Na hora que o senhor estava falando, eu estava pensando nisso. Não. Pela fé eu sou filho de Deus, irmão. Pela fé eu sou. Pode, a minha situação não está de acordo com o que está falando, mas pela fé eu sou filho de Deus.
Aqui tem, Fernando, vamos ver se a gente ajuda vocês aí. Ajuda vocês a entender. Veja bem aqui. É, uma parte, quando falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo, eis que o semeador saiu a semear. Quando semeava, Mateus capítulo 13, versículo 4, quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho. Vieram as aves e comeram-na. Presta atenção. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram. Se você não pensar direito, você não vai perceber aqui o quê? Você vai ficar, não, as aves comeram. Mas a semente, o que é a semente? Ave come palavra? Não. Então, se nós não pararmos aqui para pensar, a gente não vai perceber o que está escrito aqui, gente. Quando semeava uma parte da semente, caiu ao pé do caminho, vieram as aves e comeram. A palavra, que é a semente aqui, é a palavra. A semente aqui, no caso, saiu o semeador a semear a boa semente. A palavra caiu na beira do caminho, vieram as aves. Nós sabemos que a ave não come palavra. Quem que veio aí e tirou? O diabo. E ninguém percebe que o diabo tira. Amém? Presta atenção. Se o diabo tirar a palavra de você, você tem uma palavra, por exemplo, você tem uma convicção. Você tem uma palavra, é assim, pronto, está aqui, está escrito, eu vejo, eu não abro mão disso aqui. Eu posso até não ser capaz de fazer, mas eu não posso abrir mão disso aqui. Isso aqui tem que ser desse jeito aqui. Se eu abrir mão, se o diabo insistir, ele vai insistir. Aí ele vai pelejar, ele vai usar uma coisa, ele vai usar outra, ele vai cevar, ele vai, né? Ele vai usar de armadilha, de cilada, de etc. Até ele tirar aquela palavra. Então a pessoa que reunia conosco, que concordava conosco, que chorava conosco aqui, de repente, o que o diabo fez? Conseguiu tirar a palavra. Ou seja, dizer para ele, não é bem assim. Não é bem assim. O que o diabo falou para Eva? Não é bem assim. O que Deus disse foi assim, assim, assado. E Eva, ele tirou a palavra que Deus tinha semeado no coração de Eva, e ele tirou. Aquilo que Eva acreditava, ela deixou de acreditar. Não é bem assim. Não é bem assim. A mulher não precisa ser submissa. A mulher não precisa ser. É. Ele vai arrumar um jeito de, né, fazer com que você entenda de uma forma diferente. Ah, então não é bem como o irmão Rocino falava, não. Ah, então não é bem desse jeito, não, etc. Então, o que o diabo fez? Ele foi e tirou, porque a ave, no caso aí, é o diabo. E a semente é a palavra. Tirou a palavra do seu coração. Aquilo que você acreditava, aquilo que você tinha como certo. Aí arrancou, acabou. Aí o que aconteceu com essa semente? A semente é aquilo que vai começar. Estava começando ali o Filho de Deus. Estava começando a nascer um Filho de Deus. Tirou a semente. Voltou a ser filho do diabo. Tirou a palavra. Voltou a ser filho do diabo. Voltou a ser. Por quê? Ele não tem mais a palavra. Aquele que me ama, guarda a minha palavra. E ele não tem mais, ele foi roubado. Ele foi roubado, ele não tem mais a palavra de Deus. Ele abre a boca e não fala mais a palavra de Deus. Ele não tem a palavra de Deus. Ele foi roubado. E quem foi que tirou, que roubou dele? O que eu estou mostrando para vocês é que existe diabo para danar, gente. Eu estou mostrando para vocês que tem diabo que para dar sobra. E que ele, entendeu? E que ele age dessa forma. Ele age dessa forma. É onde você não espera que ele está. Onde você pensa que ele não existe, ele existe. Você não imagina que ele mora ali, ele mora. Ele sempre está nos lugares que você menos espera. A outra diz assim, outra parte caiu no meio das pedras, onde não havia bastante terra. Logo nasceu, porque não tinha tal. Mas vindo o sol queimou-se, secou-se, porque não tinha raiz. Vindo o sol, o que, que o diabo fez? O diabo pensou assim, ah, o Darel, pelo jeito dele, eu conheço bem o Darel, ele acompanha o Darel, todo dia, ele vai acompanhar o Darel, vai para o serviço, vem, tá, vai, volta, para o Darel... Não vai tolerar isso. O Darel não vai aceitar isso. O Darel não vai conseguir isso. E aí ele vem e faz o sol aí, significa o diabo. De uma outra forma. De uma outra maneira. Causando tribulação, causando problema, causando... Aí você, aí vem o diabo e diz para você, uai, mas você não é filho de Deus? Por que está acontecendo isso? Mas você não é filho de Deus? E por que está acontecendo isso? Tá? Uai, cadê a sua esposa? Sua esposa não é aquela... Cadê a humildade, a simplicidade daquela esposa sua? Você né? Cadê? Aí você começa a colocar a dúvida. Você começa, ele lança dúvida no seu coração e você começa a ter dúvida. Olha, quer saber de uma coisa? É isso mesmo. Sabe? E pronto. Aquela certeza que você tinha deixa de ser certeza, passa a ser dúvida. Passa a ser insegurança. Esse é a planta que não cresceu. Porque se a árvore cresceu e tornou forte, planta, né? Aí, meu filho, o vento sopra, o diabo vem, peleja com ela, mas não consegue de forma nenhuma levar vantagem sobre aquela árvore, porque a árvore foi bem plantada, a árvore está bem segura. Amém? Chegou a serva lá, olha, deixou todo mundo ir. Ele falou, não vou não. Deixa vocês irem. Né? Aí quando veio a minhoca, o minhoco sul, o trem, o anzol, ele estava longe. Deixou todo mundo lá. Pode comer vocês primeiro, vocês morrem de fome. Né? Vocês não aguentam ficar sem comer, então vai lá comer. A outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram. Os espinhos. Quem são os espinhos? Os demônios. Os demônios. No meio dos espinhos. Né? O que são os... Imagina o que poderia ser os espinhos. Imagina o que poderia ser os espinhos. Não sei, não imagina nada, não, né? Ô, povo ingênuo, acho que vocês andam comendo, né? Tá na ceva, na ceva. Vai vocês andam na ceva. O que, que poderia ser o espinho?
O que nós falamos, que sufocou lá, né? É isso aí. É. É o trabalho. É
a pessoa ia muito bem. O diabo providenciou para ele os espinhos. O diabo, então, providenciou para ele os espinhos. Aquilo que não parecia, porque você pensa, às vezes, essa ave é tão bonita, mas quando você leu a roseira, né? É tão uma rosa, tão bonita, você leva a mão lá e vê o tanto que tem de espinho. Não é assim? Mas assim, o que poderia ser um espinho? Primeiro você tem que pensar numa pessoa que está indo muito bem. porque a terra era boa, e a semente era boa, e cresceu, mas depois veio os espinhos, depois veio a praga. Então, você tem que pensar dessa forma. O quê? A pessoa ia muito bem. O que que aconteceu? Então, alguma coisa ali foi lançado como espinho. Uma coisa que machucou. Uma coisa que machucou. E a praga cresce mais. Cresce demais. A praga cresce demais. Então, poderia ser, por exemplo, riqueza. Poderia ser, por exemplo, vaidade. Despertou a vaidade na pessoa. Ela não tinha. Quantas vezes a pessoa chega assim, boba, desse jeito você vai perder seu marido. Desse jeito você vai perder seu marido. Olha, com essa roupa, você, desse jeito, né? Você acha que ele vai olhar para você, né, desse jeito, desarrumada, com esse culote, né? Com isso, com aquilo, pronto. E você, é mesmo. E você ia indo muito bem, No outro dia, você já começa a pensar em alguma coisa que vai mudar a sua aparência. No outro dia, você começa a providenciar um jeito para poder mudar o seu aspecto. Você vai mudar seu aspecto, você vai providenciar, porque por isso é que seu marido não está te procurando direito, por isso é que seu marido não está, tá, etc., tal coisa, etc. Aí você começa, porque alguém falou para você, quem falou, foi um filho de Deus? Foi um filho de Deus? Foi um enviado de Deus? Entendeu? Como é que é? É, então aí você vai ter que ver, Fernando, é isso que eu estou falando, olha, a árvore, a semente é boa, a terra é boa, vai crescendo, vai indo muito bem, de repente começou a vir a praga, começou a vir a praga, meu Deus, aí lá na frente, a fulana foi uma praga, fulano, foi uma praga. Começa amizade, começa, tira, arranca totalmente. A praga vem, cobre a pessoa de tal forma que ela apaga. Olha, quando a praga toma conta, a planta fica lá embaixo, ela morre, porque o sol não pega nela, ela apaga. Isso do ponto de vista espiritual, porque natural... Ela está bem, natural ela está bem. Mas do ponto de vista espiritual, o que morreu foi o Filho de Deus. O que morreu, o que deixou foi de ser Filho de Deus. Mas ela continua. Sendo filho do diabo, ela voltou a ser filho do diabo. O que morreu foi o Filho de Deus. O que acabou foi o Filho de Deus. Amém? Você começa bem. Todo mundo começa bem. Muito cuidado. Com quem? Com o diabo. Muito cuidado com quem? Com o diabo. Ele vai usar para cada pessoa um tipo de veneno. Para cada pessoa, um tipo de situação. Amém? É preciso ter muito cuidado. Por que tem que ter cuidado, Fernando? Porque tem cem filhos do diabo e um filho de Deus. Um. filho de Deus mesmo. Aquele que chega em você e vai dizer para você, não, né? Tem misericórdia, perdoa, ó, não, não faz isso não, ó, entendeu? Você tá bom demais, ó, cuidado. Você está querendo comprar o setor todo, ó, cuidado, entendeu? Devagar, vamos devagar. Porque pode ser que dê certo. Mas, entendeu? Pensa bem, vamos com calma, vamos assim, de repente, né? Não que a gente não possa. Não que a gente não possa. A gente precisa ter cuidado. Porque o negócio vem arrumado. Um laço, bem arrumadinho. Seja entregue para você. Amém? O quê? O quê? Ah, eu sinto. Então, tá aqui. Vamos ver aqui mais uma aqui. É. Versículo 19. Versículo 18. Lê para mim, por favor. Dani. 13,
18?
13, 18.
Escutai vós, pois, a parábola do semeador.
Eles não tinham entendido. Eles não tinham entendido a parábola do semeador. Pensava que ave era ave, né? Semente era semente. Pensava assim, eles não entenderam. Aí vem o versículo 18.
Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração.
Então, a falta de entendimento. Então, ele está explicando a parábola. Ó, a falta de entendimento. Você não entendeu. Até hoje você não entendeu. Então, o diabo aproveitou o quê? A falta, a dúvida. Ele aproveitou a sua dúvida. Você não pode. Não, Deus disse que não pode nem olhar para trás, nem olhar para o lado. Porque se cair uma dúvidazinha, e na reunião de casais, para quê? Reunião de casais, para quê? Eu sei muito bem criar minha família. Eu sei muito bem educar minha casa. Reunião de casais, para quê? Quanta gente aqui não pensa dessa forma? Quantas pessoas aqui entre nós não pensam dessa maneira? E não acha que não tem importância nenhuma, que não tem... Alguém lançou aquela dúvida. E essa pessoa fica só para ela ou ela vai contar para outra? Então ela sai sujando, por onde ela passa, ela sai sujando, ela sai mostrando. Seguinte, olha, não precisa disso. Aí a pessoa nunca mais faz. Porque, engraçado, eu falei, para limpar é muito difícil, para sujar é daqui para ali. Aí a pessoa nunca mais faz. Sente aquele alívio. Nossa, graças a Deus. Eu que vivia debaixo desse jugo. Ah, Deus me livre, ó. Graças a Deus. Eu fiquei livre. Desse peso, né? E aí, apanhou ou não apanhou? Apanhou ou não apanhou? Apanhou? Ou não apanhou? Então está aqui, Fernando. Versículo, lê aí, Fia.
19.
É.
Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho.
Isso. Então, quem tira? É o? É o diabo. Quem tira é o diabo. Quem tira a pessoa é o diabo. É o diabo mesmo. Então, nós temos que ter muito cuidado. Muito cuidado. O que nós estamos hoje falando, mostrando, é exatamente isso. Essa, porque o demônio, ele não é. O demônio não é notado, ele não é visto, ele não é considerado. Você nunca imagina que... Onde é que está o demônio? Aonde é que ele está? Né? A gente fala...
O senhor falando aí, dá a impressão que só as pessoas de fora que não ouvem, que pode ser usado. Eu estava lembrando do fato que aconteceu comigo, assim que eu comecei a reunir aqui. E a gente, assim, naquele... No primeiro amor, aquela coisa, tudo irmão, irmãozinho para lá, irmãozinho para cá. E uma pessoa do meio, que a gente não tem nem motivo para citar, falou uma coisa para mim que ficou, me fez mal por muito tempo. Então, assim, o cuidado que a gente tem que ter, até por aqui mesmo, você tem que observar, ver direitinho. E até com o que a gente fala também, para não prejudicar os outros. Uhum. Entendeu? Então, assim, porque... Tendo em vista isso que o senhor está falando aí, aí eu fiquei pensando aquela questão a respeito, se é filho de Deus ou filho do diabo. Então a gente acredita que a gente é filho de Deus. Mas ora ou outro, o diabo usa uma pessoa e pode usar até mesmo a gente para atrapalhar uma outra pessoa. Então chega um irmãozinho que está ouvindo, uma pessoa, seja, pode ser, e a gente semeia alguma coisa que, ou tira alguma coisa que o senhor semeou, o senhor falou, o senhor fala, fica aqui, igual o senhor fala, gosta de falar muito, fica muito tempo aqui falando, e a gente, às vezes, daqui ou dali, se a gente não tomar cuidado com o que a gente fala, a gente tira dos outros, e se a gente não tomar cuidado, a pessoa vem do meio aqui mesmo e tira o que a gente ouviu.
Pois é.
Então, isso é muito perigoso. Então, assim, mesmo com as pessoas de fora, principalmente, que esse é bem nítido mesmo, que vem e fala, não é bem assim, porque tem um tal de não é bem assim, ou é ou não é, igual o Eric estava falando aqui. O pessoal às vezes justifica, não, que a mulher é ajudadora e tal, e ali o diabo, então ela vai ajudar o marido. Uhum. Então ela não está ajudando, se ela está trabalhando forte, se você for olhar para um lado e falar financeiramente, ela está ajudando, porque somos dela, mas o dele. Mas não é verdade, a gente sabe que não é pelo que a gente ouve, pela semente que caiu, que produziu alguma coisa. Então assim, eu vejo que... Pelo que o senhor falou e o que eu pude observar é que a gente deve tomar, igual a semente é a palavra. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente ouve e com o que a gente fala. Que eu acredito que...
Pois é, quando a dúvida cai... Né,
não, é uma situação muito ruim, muito ruim.
Que lança dúvida no seu coração, lança incerteza, lança essa coisa. É obra de quem?
Do diabo. O senhor vê que era um trem tão assim, conversando normal, igual nós estamos conversando aqui, a pessoa virou, eu lembro direitinho. Conversando, sei o que a gente estava falando, falou, irmão Rocinho gosta de pregar demais, nunca vi gostar de pregar daquele jeito. Tudo ele quer pregar. Aí a partir daquele momento eu passei a observar, irmão, o que o senhor faz é pregar, né? Eu ficava, mas tudo ele prega mesmo. Aí ficou aquilo engraçado, uma coisa tão simples, falar de uma maneira tão espontânea, aquilo ali, me trouxe um mal. Foi um mal que, e foi muito ruim para mim. Aí depois que eu fui entender e tudo, assim, pelo menos entender esse sentido, essas coisas, mas aquilo pra mim me fez mal demais dar conta. Então a gente tem que tomar muito cuidado, muito.
Pois é. Amém? Mais alguém aí? Dá lá para a vizinha, lá, ver a dona vizinha. Pede alguém aí.
Amém. Tudo que foi dito é muito importante. Eu não acho que não poderia ter faltado essa reunião de espécie alguma. É, apesar de eu não ter mais a preocupação de ser casada, mas para mim tem um grande valor. Tudo que foi falado, porque a palavra de Deus ela é perfeita. É. Ela vem e ela entra onde precisa, né? E
é a nossa casa, né? A nossa família. É. Porque a reunião, chama reunião de casais, mas ela é para a nossa casa. Então, o vento vai soprar sobre a sua casa, o vento, a água vai cair sobre a sua casa, o sol vem sobre a sua casa, né? E aí, o que nós precisamos é admitir, não, foi um vacilo. Foi um momento em que nós dormimos, o inimigo veio e semeou. Quando os discípulos disseram, Senhor, se tu não semeaste boa semente em nosso meio, certamente começou, já tinha começado a aparecer pessoas que não correspondiam ao que estava sendo pregado, pessoas que não estavam correspondendo. Aí, Senhor, o Senhor não semeou boa semente? Né? De onde vem? Então, o joio. Né? Então, Deus falou, olha, quem foi que semeou? O diabo maligno veio e semeou. Ué, mas o Senhor não... Né? O Senhor não era para todo mundo tá ajudando, cooperando. Não era para todo mundo tá puxando para um lado só. Por que que tem gente puxando para todo lado? Por que que tem gente querendo atrapalhar? Por que que tem gente... O Senhor não semeou boa semente? Amém? Por quê? Porque o diabo não quer, gente. O diabo não quer uma igreja, um povo amigo, um povo companheiro. O diabo não quer um povo, sabe, simples. O diabo não quer, não. Ele sabe que se ele permitir, se ele deixar, esse povo cresce, esse povo vai dar trabalho para ele.
Verdade.
Então ele não quer um povo assim. Aí foi onde apareceu o joio. Onde apareceu o joio.
Irmão, eu tenho lutado muito contra essa... Quer dizer, eu não tenho lutado. Ontem me aconteceu uma coisa que eu fiquei muito chateada. Toda quarta-feira eu preparo para vir para a reunião e vai chegando de tardezinha e começa a chegar a gente lá em casa. Aí começa a chegar. E é família. E aí você não tem como. Aí você rodeia daqui, rodeia dali, não tem jeito de falar. Eu, como o Heitor está morando comigo, ele sai do colégio às 5h15. A van entregou ele, era 7h10, eu já estava louca. Já tinha mais de 2 horas que esse menino estava no mundo aí, eu não sabia com quem, né? Todo dia de reunião tem esses problemas. Aí o que eu fiz? O menino chegou tarde, eu já estava irada, já estava cansada de esperar, tive que ligar.
Preocupada.
Preocupada demais, liguei para a dona da van, ela foi atrás do motorista, ligou para ele. Aí ele falou, não, o trânsito está muito pesado e não sei o quê, mas quase duas horas e meia, essa criança saiu da escola e não chegava em casa, estava de noite já. Aí eu fiquei muito cansada. Eu subi com ele, a hora que eu peguei ele lá embaixo, e entrei para dentro e falei, quer saber de uma coisa? Eu não vou ligar computador, coisa nenhuma, não quero escutar essa reunião também não. O senhor vê aonde que a gente chega. A coisa é grave, é muito grave. Eu sei porque, para mim, isso é muito grave. Nunca tinha me acontecido isso. Nunca. Foi a primeira vez que eu peitei Deus, né? Que eu falei, não, também não vou escutar a reunião, não. Quer dizer, as coisas, tudo concorre para te atrapalhar. E se você não ficar muito esperto, se você não ficar vigiando, acabou meu dia. Aí eu fui dormir, pus ele para dormir e não dormi, né? Que aí você... Muito, muito difícil. O inimigo, ele faz tudo para tirar de nós qualquer pouquinho que for. Não deixa a gente... A casa não fica desocupada. É o dia inteiro chegando gente, mais gente, telefone e mais obrigação. Quando você chega de noite, está morta, de cansada, não dá conta de buscar a Deus, não.
Pois é. Então, e aí, a Bíblia manda assim, resiste o diabo e ele fugirá de volta. Mas não tem diabo, como é que vão resistir, né? Não tem diabo. É. É. Como é que eu vou resistir se não tem? Porque você não viu se o diabo era o motorista, se era a van.
Não, ontem realmente eu não percebi isso.
Se o diabo era o menino que estava com você, quem era o diabo? Aonde estava o diabo? Aonde estava o diabo?
Eu acho que ele estava em tudo, até em mim.
É, né?
Em mim também.
Pois é, você observa, você vê. Você, se tem uma coisa que você não levou em consideração, é onde estava o diabo. Onde é que o diabo agiu nisso aqui? Né? Se você tivesse pensado, você fala, peraí, eu não vou deixar o inimigo vencer, não. Né? Eu não vou, eu vou orar, eu vou fazer alguma coisa para ele não levar vantagem, que ele levou vantagem.
Hoje que eu fui pedir.
Se ele queria tirar você.
Hoje que eu consegui.
Pois é, que ele agiu no trânsito, ele agiu na van, ele agiu no motorista, ele agiu de todas as formas. Ele queria conseguir fazer você. Primeiro, não ir, não vir na reunião. Segundo, ficar irada. Terceiro, até mesmo quer saber de uma coisa, não vou assistir reunião, né? Coisa nenhuma. Tá, e pronto, ele alcançou. E se deixar o outro dia repetir, e o outro dia repetir, e o outro dia repetir, dá um pouquinho você... Né? Ramiro, dá para o Ramiro, por favor. Eu queria que vocês comentassem, fizessem pergunta para vocês aí mesmo, então, né? Me tirassem um pouco fora. Porque aí eu vim e falei do diabo aqui, né? Parece que o pessoal não gosta que fala do...
Uma mão, Assine. A gente tem que concordar, né, que o que está acontecendo é isso mesmo. Que a gente hoje não tem tempo, o inimigo tem vencido. Esses dias atrás, as reuniões têm vindo mostrando nesse sentido. Que o inimigo não tem, ele tem domínio sobre nós. Ele foi uma reunião um dia desse agora, há pouco. Ele tem domínio. Ontem foi falado que a gente sabe o que tem que fazer.
É.
Mas a gente não sabe como fazer. E Jesus sabe como fazer. Foi falado ontem que a nossa força tem sido acabada a nossa força. E aí, o senhor perguntou, isso é de Deus ou do diabo? Aí tem uma pessoa que falou, do diabo. O senhor falou, não, de Deus. Né? Que até isso é uma profecia que está se cumprindo, né? Essa situação. E no meio de tudo isso, a gente tem que lutar. Né? Porque tem uma profecia também que Deus fala para a gente lutar, não desistir, não. Né? É. Para a gente clamar a Deus, invocar a Deus. É tempo difícil. E eu, com o senhor, na hora que o senhor perguntou se nós somos filhos de Deus, eu ia falar, se o senhor perguntasse para mim, eu ia falar, irmão Rocinho, eu acredito que eu sou um filho de Deus, porque eu creio. Talvez eu seja tamanho da Analia, ou tamanho do, eu sou um, talvez aí o Israel, né? Mas eu creio que eu sou um filho de Deus, né? Eu creio. Mas em época muito difícil. Uma época, como o senhor falou, o inimigo hoje ele tem todas as armas disponíveis para ele. Né? Tem armas disponíveis. Então, a árvore cresceu. Jesus fala, ieis bem. Né? Ieis bem. E o que aconteceu? É que o senhor falou, se você está pobre, tudo danado, aí Deus te abençoa, arruma a sua vida, no caso da minha vida comigo, aí você compra, arruma uma casa, consegue um carro, aí de repente vem uma soberba na sua vida, aí vem uma arrogância, uma prepotência, vem aquilo ali, aí vem uma avareza, aí vem a começar a amar as coisas fúteis do mundo e esquece de Deus e, como você falou, morre para Deus. Então hoje, na realidade...
E essas coisas vêm e a gente não percebe o diabo trazendo as coisas. Você não percebe o diabo, onde está o diabo? Concorda?
Concordo. Como você falou.
Você fala de soberba, é. Fala de avareza. Fala, mas você não consegue perceber. Igual Jesus, Jesus foi assim, ó. Aquilo ali é diabo. Aquele é diabo. Ele percebeu que aquele era diabo. Eu acho o seguinte, que nós parece que temos medo, receio.
Eu acredito que é medo, que saber a gente sabe. A gente sabe quando a pessoa está saindo do normal. É fácil, hein? É fácil ver quando a pessoa vem conversar com você, dependendo do que ela fala, o assunto, você fala, meu irmão está fora do caminho, assim, tá andando por outra... Pois mas é, você não vai chegar,
às vezes, às vezes a gente até fala que está fora, tal, mas não tem, assim, aquela...
Não tem.
É demônio. Está vendo? Vai lá, abre a porta para o demônio, né? Deixa o diabo entrar, vai. Deixa, o diabo está querendo entrar, vai, o diabo está tocando a campainha.
Dependendo do assunto, você vê nitidamente que é uma coisa maligna, mas você... Para não machucar...
Se prepara, porque o diabo está chegando. Se cuida, porque o diabo está vindo aí. Se a gente tivesse esse cuidado, eu acho que a gente... Né? É a mãe da gente, às vezes é a mãe. O diabo está chegando. Quem? Qual deles? Né? Às vezes é a mãe. Qual deles que está chegando? É o irmão. Às vezes é o irmão. Né? Irmão, entre aspas. Mas você está tocando a campainha. Deixa ele entrar? Claro, deixa ele entrar. Né? Jesus não impediu Judas. Não impediu Judas de assistir uma reunião. Não impediu Judas de estar com eles até o fim. Né? Mas a Bíblia diz, Satanás lançou no coração de Judas. Satanás colocou no coração de Judas o que era para fazer. Satanás já tinha posto no coração de Judas o que era para fazer. E Jesus conviveu com aquele, sabendo que era demônio. Sabendo que era demônio. Eu não sei se vocês vão concordar, não sei se vocês... Nós achamos que as pessoas estão desviadas, as pessoas estão fora, as pessoas não estão entendendo, tal, mas a gente não tem coragem de falar. Não? Casei com o diabo. Amém? Eu amo o diabo. Né? Eu sou apaixonada.
Esses dias eu comecei assim, me policiar, né, assim. Deus falou assim para mim, né, que eu conversando, Deus falou assim no meu coração, falou: Ramiro, se você conseguir ficar o dia todo comigo, assim, andar o dia inteiro comigo, você, nesse dia, você é Deus. Se você conseguir andar. Mas aí eu então comecei a policiar. A cada 5 minutos, meus pensamentos eram outros. Então, na realidade, a gente... Aí eu comecei, aí eu falo, Ramiro, esse pensamento é do diabo. Eu mesmo falando para mim, né? Uhum. Aí eu vi que o dia todo, eu, tudo que eu pensava não era as coisas de Deus. Tinha duas coisas em pensar, sempre eu pensava do lado errado.
Aí o que, que você tinha que fazer?
Aí eu orei, orava, falava.
Aí, né, o que manda então? Resistir
o diabo.
Esse pensamento não é de Deus. Né? Se eu deixar ele entrar, ele entra, ele vai criar raiz dentro de mim e tal, etc. Na hora eu vou resistir, sai de mim, Satanás. Amém? Sai de mim, demônio. Ó, amém? Foi o que Jesus fez. Quando o diabo chegou, ele tentou. Ele, durante 40 dias, tentando, fazendo, tentando. E ele sempre, ele tinha um conhecimento da palavra firme, e ele usava a palavra para resistir o diabo. Porque o diabo estava querendo o quê? Entrar. Às vezes entrou, Ramiro, mas não ficou. No caso seu, Jesus não chegou a entrar.
É assim, pensamento durante o dia todo.
Pois
não. No combinar um serviço, no comprar um material, no falar com as pessoas. É o dia inteiro, andar como Deus o dia todo.
É.
Se for no caso até de deixar uma... Eu fui no hospital lá, o rapaz falou assim, não, Ramiro, está muito caro esse negócio aí. Eu falei, não, então você não precisa me pagar, não. Fica de graça. Rapaz, ele apelou comigo. Aí ele queria me bater. O quê? Eu falei, não, você está achando caro, então deixa para lá R$100, isso não... Para mim. Então, eu fui agir igual Deus, né? Mas do coração mesmo, eu falei, ah, deixa para lá, eu... Né? Não, não falei, não. Eu falei, não, pode deixar, rapaz. Foi uma hora do meu serviço só, não faz nada mal, não. Pois ele queria me bater, rapaz, por causa do que eu... Então...
É, como pensou que você estava...
Tava, exatamente.
Maltratando ele, né?
Então, não, é difícil. É difícil. Aí depois eu falei, senhor... É, então é assim, tem coisa que aí você fica aí com isso na cabeça durante o dia, né? Tem coisa, com que Deus faria?
É. Aí, mas aí, ó, tá aí, por exemplo, Deus disse, ora e vigia sem cessar. Ora e vigia sem cessar. Você é capaz de perceber que aquele pensamento, aquela ideia, você é capaz de perceber que aquele pensamento, que aquela ideia não é de Deus? Né? Se não é de Deus, de quem é? E se ela entrar e permanecer? E se ela entrar e ficar? E criar raiz? E criar lá dentro de você? Amém? Então é sempre, sempre atento, sempre de olho aberto, não pode dormir, não pode dormir, não pode vacilar, não pode, tem que ficar esperto. Quando você vê a coisa muito fácil, quando você vê um negócio muito favorável, é, ficar esperto, ficar de olho aberto, tal, etc. Tem que ter muito cuidado, né? Ora e vigia sem cessar, tal. Amém, gente? Valeu, então? Ajudou? Amém? É, muita gente não gosta de saber dessas coisas, não. Mas eu acho que quanto mais nós soubermos lutar contra... aquele que é nosso inimigo e que não quer de forma nenhuma permitir que você torne filho de Deus. Ele não quer deixar que você torne filho de Deus. Então ele vai continuar sendo nosso inimigo até o fim. Amém? Até o fim. Então as orientações que Deus deu foi resistir. Foi orar e vigiar sem cessar, não dormir, ficar sempre acordado, de olho aberto, entendeu? Atento. É, se Deus disse, olha, seja simples como a pomba, mas perspicaz como a serpente. Tem que ser esperto, tem que ser vivo, tem que ser muito, para poder perceber essas coisas. Tá? Eu vejo sempre no exemplo de Jesus. Jesus, ele não maltratava Judas, ele não expulsava Judas dali, ele não deixava o diabo manifestar ali em Judas. Para mim, o maior exemplo que nós temos é Jesus e Judas. Mas ele não permitiu que Judas fizesse nada além daquilo que Judas tinha que fazer. Não permitiu. Cuidado, porque senão você come. Cuidado, porque senão você alimenta. Né? Aí vem o pensamento, como o Ramiro falou. Vem o pensamento, você recebe o pensamento. Vem aquela ideia, você recebe aquela ideia. E ela vai para dentro de você e cria raiz. Então, um pouquinho você está pensando igual a ele. Não demora, você está pensando igual a ele. Né? Então tem que vigiar mesmo, né, gente? Tem que ter muito cuidado, tem que estar de olho aberto, tem que estar atento. Por quê? Porque o diabo, ele, o nosso adversário, anda ao nosso redor. Ele anda ao nosso redor como um leão, pelejando para poder pegar. E o pior de tudo é que a gente parece que não percebe isso. Não percebe que ele está aí rondando, está sempre por perto. Às vezes é o que está mais perto. É o que está mais próximo. Né? Tem que ter muito cuidado. A verdade é essa, tem que ter muito cuidado. Está sempre vestido com armadura, bem protegido, pés calçados, né? Saber mexer com a palavra, a espada, bem protegido, bem guardado, porque aí você resiste, ele vai embora. Nem tomou café, comeu pão, né? Ali comeu com Jesus ali, ó. Foi embora. Bem? Não maltratou, não pôs para fora, não fez pau-educação, não faz nada. Você não precisa ser grosso, você não precisa ser desonesto, você não precisa faltar com a educação, você não precisa tratar mal, você não precisa falar, ofender a pessoa de jeito nenhum. É isso. Se isso acontecer, ele já entrou em você. Evadão é o site de True and True. Amém?
Ao lado, eu também, Vitor. Sou desse jeito, né, Vitor?
Como é que é?
Não, então, eu concordo com a reunião, a Virginia falou, o Ramiro. E essa reunião foi bem pra mim mesmo.
É?
Eu tenho, assim, fé que eu também sou o filho de Deus. O Ramiro é tamanho do Israel, ainda a gente tá... uns 6 meses, né?
É.
Eu queria ter a fé, igual o Fernando falou, que bateu o pé aí, essa de primeira, sabe? Mas ontem eu tava correria, chupando cana, suviando, né? 2, 3 linhas, celular, tocando. Aí um fiscal de uma obra me ligou. Aí eu expliquei para ele, passou um pouquinho, me ligou de novo. Aí o dono da empresa me ligou, falou, ele vai te ligar, ele vai encher seu saco, ele vai... Mas fica tranquilo, ele tá e tal. Aí ele me ligou e falou uns tempos para mim, eu falei assim, ó, você conseguiu. Vai tomar onde as patas tomam. E tal, e tal. Aí eu fui lá em Senador Carilho, quando eu voltei numa outra obra, levei um tombo, rapaz. Um tombo daqueles assim que... Recaí que nem uma abóbora. Aí eu fiquei o dia inteiro com aquele negócio. Eu falei, tem que ligar para esse homem. Aí eu liguei para ele, falei, não, eu tô te ligando para te pedir desculpa. Aí ele ainda foi grosso e coisa. Eu falei, não, mas você me desculpa assim mesmo. Aí desliguei, mas aí eu rebentei meu joelho.
É que é?
Aí eu rebentei meu joelho, me rebentei tudo. Mas eu fiquei ruim que estranho. Acordei de noite pensando nisso. Então, assim, o que Deus falou...
Porque... Agora, presta atenção. Você caiu por quê? Foi Deus ou foi o diabo?
Eu que te pergunto.
Você caiu. Foi Deus que fez você cair. Porque senão você não se arrependeria, não perceberia o mal que te causou. Então, aquela queda te levou. Aquela queda te quebrantou. Aquela queda te fez se arrepender, e etc, etc. Então, é isso. O diabo não entrou. Ele quis entrar e Deus não permitiu, certo? Então, às vezes, a gente não observa. Por exemplo, o caso de Jó. Jó, o inimigo queria entrar em Jó. O inimigo queria ficar em Jó. Então, Deus fez um parramo na vida de Jó. Para quê? Para Jó, lá na frente, entender e não permitir que o diabo entrasse na vida dele. Amém? Então, tudo concorre para o bem daquele que ama Deus. Joelho inchado, doendo, noite inteira com pressa. Tudo concorre para o bem daquele que ama Deus. Senhor, me perdoa. Amém? Se tudo concorre, não é à toa que isso aconteceu. Não é em vão que isso aconteceu. A cruz de Jesus não foi para o bem dele? Né? As ofensas que ele teve não foi para o bem dele? Não fez só crescer? Não fez ele crescer? Não fez ele entender? Não foi o sofrimento? O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Deus fez isso, fez dele através do sofrimento. Então, aquilo que a gente pensa que foi o inimigo que derrubou você lá, não, Deus permitiu. Deus permitiu. Tá? Dos males, o menor. Dos males, o menor. Tá? Aqui o cheque capotou, era para... pelo menos quebrar pelo menos um braço. E não teve nada. Graças a Deus que não teve nada. Mas aí a gente pensa, será que foi o diabo? Ou foi Deus que permitiu? Se tudo concorre para o bem daquele que ama Deus, será que eles amam Deus? Vocês amam Deus? Então aquilo concorreu para o seu bem. Agora aproveita... Aproveita, porque senão tudo você vai atribuir ao diabo. Você precisa ser perspicaz como a serpente. Você quer ficar esperto. Senão você vai... O diabo às vezes até quer pensar que você... Ele quer que você pense que foi ele. Mais ou menos uma coisa assim. Aí você pensar assim, não, Deus permitiu. Não cai um fio de cabelo da minha cabeça. É hora de você ganhar ponto com Deus. Não cai um fio de cabelo da minha cabeça sem que Deus não permita. Sem que Deus saiba. Então, eu atribuo isso a uma obra de Deus. Não foi obra do diabo, foi obra de Deus. Você não aprendeu alguma coisa? Não tirou lição, muitas lições disso? Muita coisa não vai acontecer? Amém? Então, repete essas coisas. Tudo concorre para o bem daquele que ama Deus. Amém? Não, em tudo dai graças a Deus. Em tudo dai graças a Deus. Foi graças a Deus. Amém? Não reclama, não murmura. Sabe? E daí você vai tirar muito. Você vai crescer através disso. Amém, gente? Então nós, mesmo que às vezes a coisa foi feita às vezes pelo inimigo, né? Como ele foi lá tentar Jesus fazer, provocar tudo. Jesus, foi, então isso é para cumprir a palavra. Isso é para cumprir a palavra. Ele não ficou nem um pouco chateado com Deus, ele não ficou nem um pouco magoado com Deus, ele falou, isso aconteceu para que cumprisse a palavra. Passou o vinagre na boca. Pronto. Por quê? Porque Jesus errou? Porque Jesus fez mal? Não. E quem foi que passou? Foi o inimigo. Mas passou para cumprir a palavra. O que que o diabo, Jesus falou para Jó? Para o diabo. Você viu Jó? Não. Então, ó. Está na sua mão. faz com ele, só não tira a vida dele. Quem fez as coisas? Mas com a permissão de Deus e para o bem de quem? Deixou. Então, alegrai-vos na medida em que sois participantes do sofrimento de Cristo. Alegrai-vos na medida em que sois participantes do sofrimento de Cristo. Amém? Agora, o que não pode é ser ingênuo, bobo, etc., e permitir que o diabo tire a sua fé. Entre na sua vida, entre na sua casa, roube a palavra que foi semeada, tire de você esse entendimento que eu tenho. Amém? É fundamental que você tenha firmeza naquilo que você entende. Amém? Mais alguma coisa? Amém? Amém, né? Então vamos, já que você não tem mais, não, já são 10h15. Meu Deus do céu. Ó, e mais uma vez avisar vocês que é 8 horas a reunião. 8 horas. 8 horas estava aqui quem? O Erickson chegou, eu parei um pouquinho, deixei ele entrar. E vim, entrei atrás dele, ele entrou na frente, eu entrei atrás, nós fomos os dois primeiros. Era 8 horas certinho, né? Ou não, 8h05? 8h10? Era 8h10, ó. Só tinha nós dois. Amém? Amém? Então vamos lá. Graças a Deus, então, nós temos muito que aprender, não temos? Tem que aprender demais, tem que aprender demais. Né? Porque senão o inimigo passa a gente para trás, né, Vitor? Amém, Jesus. Senhor, obrigado, Deus, obrigado, Pai, por Tua bondade, por Tua misericórdia. Nós não podemos atribuir ao inimigo a obra de Deus, muito menos atribuir a Deus a obra do diabo. Aprendemos a separar o bem do mal. Aprendemos, ó Deus, a perceber quando é que foi o Senhor e quando é que é o inimigo. Senhor, ajuda-nos a discernir, ajuda-nos a separar uma coisa da outra, ajuda-nos a entender quando é que o Senhor está e quando o Senhor não está. Porque as coisas são muito parecidas, né? As coisas são muito, para nós, elas são confusas. O joio e o trigo, Senhor, parecem demais, tem muita semelhança. E nós temos muita dificuldade para fazer separação entre uma coisa e a outra. Mas nós aprendemos, nós precisamos aprender, nós precisamos ser mais inteligentes, nós precisamos, Deus, ser ensinados mais pelo Senhor para sabermos separar um momento do outro, uma coisa da outra. Nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus, pela reunião, né, que o Senhor venha realmente abrir os nossos olhos, nos fazer entender os mistérios de Deus, né, as profundezas de Deus. Amém, Jesus, amém. Amém. Parece que nasceu um violão aqui, nasceu. Aleluia. Amém? Vamos lá.
Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus. Porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Nas sombras das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Se na vida não tenho direção, eu preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama. Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei.